Uma pessoa está perguntando o que significa a gente sonhar que está sonhando. Isto é, no sonho a gente sonha, um sonho dentro do outro. Isto pode significar que a pessoa tem a tendência e a possibilidade de se tornar consciente dentro do sonho. Porque não são todos que têm consciência que estão sonhando, não é? Então, a gente pode, sonhando, ter consciência que está sonhando e conduzir o sonho, resolver as coisas no sonho. Então, quem tem esta tendência torna-se consciente e sonha que está sonhando. Aí precisa cuidar dos sonhos, precisa anotar os sonhos. E se acorda no meio da noite, escrever o que sonhou. De manhã, estudar o que sonhou, analisar, pedir luz sobre o que sonhou. Enfim, tem que cuidar desta vida de sonho, que é para ela desenvolver. E quando a gente sonha que está sonhando, quer dizer que tem a possibilidade de fazer isto logo. E uma pessoa perguntou para o seu eu superior qual é a sua tarefa. E ela sonhou com um vaso, com uma flor, que o sol batia nela. E depois ela sonhou que o sol refletia num espelho toda a sua luz. O que significa isso? O sol, nos sonhos, pode ser símbolo da alma. Então, se mostrou um vaso com uma flor e o sol batendo, é sinal que você é uma flor que precisa invocar a luz da sua alma. Você é uma flor que precisa da luz da alma para crescer, para desenvolver. O sol significa a luz da alma. E você deve invocá-la. E uma pessoa diz que está sonhando muito com a invasão das águas e com ventos fortes. Que ela com isso está se mudando de onde está, ela mora no litoral, e ela quer saber quais são as regiões que não vão ser invadidas pelas águas do mar. Bem, sair do litoral é a coisa mais imediata. Agora, não quer dizer que as águas subam só no litoral, porque as águas vão subir no interior dos continentes também. Há muita água. E essas águas vão surgir também nas regiões centrais. Então, não é porque a gente vai para o interior que está livre das águas. E uma pessoa está dizendo como fazer para prevenir os acontecimentos iminentes junto às crianças. Porque os jovens planejam seu futuro em relação à profissão, etc. Planejar o futuro, ter uma profissão, ter vocação, isso tudo corre por conta do jovem. Agora, quem tem jovens à sua guarda, teria que dar-lhes uma visão transcendente da vida. E não ficar falando só de profissão, de ser isso, ser aquilo, de ganhar vida, de crescer, de ir para a escola. Tem que dar uma visão transcendente para a criança. Tem que mostrar para a criança que a vida é uma coisa transcendente, que a vida não é isto aqui só. Porque senão ele cresce com a ideia de que o que ele quer ser é advogado, o que ele quer ser é médico. Isso é uma visão muito pequena, muito estreita. Por isso que as mentes não pensam grande, porque aprendem que a vida é isso. A vida é uma coisa transcendente. A vida é uma coisa que vai além destes planos, que vai além da vida humana, que vai além deste planeta. Isto é que precisa se ensinar para as crianças. As crianças têm que ter uma ideia transcendente de tudo, que é para elas viverem esta vida como se fosse uma peça de teatro, na qual elas têm que representar um bom papel. Agora, se se limita as crianças a esta vida, é claro que as crianças, quando crescerem, não vão ter disposição, nem cérebro, nem nada para pensar em coisas além dessas coisas corriqueiras. E uma pessoa está lendo a obra da Blavatsky ocultismo prático. E ela então quer saber quem é o seu mestre e onde encontrar a imagem dele. O nosso mestre mais próximo, o primeiro mestre com que a gente tem contato na ordem evolutiva das coisas, é o eu superior. O primeiro mestre é o eu interno. É o eu interno que é o primeiro mestre. Os primeiros ensinamentos vêm de dentro, vêm do eu interno. E as primeiras coisas que o eu interno nos mostra são os nossos defeitos. Então quem diz que viu o eu interno a elogiando, está completamente equivocado. Não foi o eu interno que ela viu. Porque o eu interno só mostra aquilo que nós temos que transformar. Não perde tempo com outras coisas. Porque antes da gente fazer transformações básicas, o eu interno não tem nada a nos ensinar. Porque primeiro nós temos que nos transformar basicamente, para depois termos informações superiores, de ordem evolutiva. Então por isso que quando a gente cuida da vida de sonho, o eu interno usa os sonhos para nos mostrar certas coisas. Nos mostra agindo nos sonhos de forma como a gente nunca pensou que agisse. Ele está nos ensinando, está mostrando que nós somos. E outras coisas também que ele pode ir mostrando. Esse é o primeiro mestre. É ele que abre a picada para a gente caminhar e chegar numa estrada mais larga. Aí, quando a gente está bem instruído pelo ser interior, aí é que a gente vai encontrar um mestre externo que deve ser um membro da hierarquia. E uma pessoa diz que em recente palestra nós dissemos que é muito importante nós sabermos qual é o nosso planeta de origem. Por que que isso é importante? Pergunta. E como fazemos para descobrir a nossa origem? Nós podemos ir descobrindo a nossa origem à medida que nos interiorizamos e se isso for importante nesta nossa encarnação. Se isto for importante para o nosso serviço e para a nossa evolução atual. Agora, na maioria dos casos, é só a hierarquia espiritual do planeta que pode revelar nossa origem, porque a nossa origem pode não ter sido na Terra. E quando é revelada a nossa origem pela hierarquia espiritual do planeta, essa revelação vem sempre acompanhada e é em função da gente descobrir, da gente saber o que veio fazer aqui e qual é a nossa tarefa e por que temos esta tarefa. Temos esta tarefa e a origem disso está sempre lá na nossa origem, de onde viemos. Então esta informação não é só dizer você veio daqui ou dali. Não, esta informação é muito mais completa. Essa informação diz o que a gente aprendeu lá, qual é a característica daquela civilização de onde a gente veio, o que que a gente vem fazer aqui. Nós aqui estamos representando aquela civilização, qual é o nosso papel neste planeta, junto à humanidade terrestre. Tem uma informação muito abrangente. Não é só saber de onde veio, que eu nunca vi isto, a gente saber de onde veio, porque isto não sei se tem muito interesse, se não é acompanhado de todo um conjunto de informações que vai nos fazer compreender a nossa situação, a nossa origem, por que somos assim, por que temos certas características. Isso tudo está na nossa origem, em primeiro lugar. E para nos ajudar também a não sairmos do caminho. Porque se nós viermos de uma outra civilização, de um outro mundo, estamos aqui e já passamos aqui centenas de encarnações, muito provavelmente podemos esquecer disto. Podemos ficar completamente alienados com respeito a isso, de tanto contato com esta Terra e de tanto contato com esta vida terrestre. Então, recordar de onde se veio é importante quando realmente se tem uma tarefa bem consciente, bem ampla, uma tarefa planetária, e saber isto vai nos explicar o que se espera de nós. Como podemos descobrir? Eu não sei como podemos descobrir e não sei se a gente descobre. Isto é uma coisa que vem ao nosso conhecimento quando chega a hora. E se for necessário. Aqui uma pessoa diz que foi convidada para realizar um trabalho de arteterapia com adolescentes em tratamento psiquiátrico. Que ela já teve uma experiência com adultos, também com tratamento psiquiátrico, através do modelado em argila e de representações sugeridas pelos contos de fadas que ela apresentava ao grupo. E ela gostaria que nós fizéssemos um comentário. Lidar com argila não é indicado em muitos casos. Num centro espiritual, não se deveria lidar com argila como objeto de escultura e nem como artesanato. Agora, andar sobre argila como tratamento, para algumas pessoas pode ser útil, porque a argila absorve muitas forças densas das pessoas. Então, quando a gente caminha sobre a argila como tratamento de saúde, isto pode ser usado. Mas manipular a argila num centro espiritual, isto não é indicado. E para certas pessoas não é bom lidar com argila. Não é bom lidar com cerâmica. Isto que se chama de arteterapia não deve coligar mais o homem com a terra. Mas a arteterapia deve ligar o homem com o céu, não com a terra. Ligar com a terra não é terapia. É tratamento de saúde, como se pode caminhar pela argila para se descarregar as forças mais pesadas. Agora, manipular a argila, você está lidando com o que há de mais pesado. E a terra está muito impregnada de forças psíquicas muito pesadas. Enfim, fazer cerâmica é para quem não tem consciência do caminho espiritual. Ou para quem não pode ser prejudicado por isso, porque ele também está naquela vibração. Então, se arteterapia se faz com argila, eu acho que não. Agora, aqui perguntam, por que é que se fala tanto em hierarquia? Por que é que existe isto? Hierarquia é uma coisa básica na criação. O impulso criador, o impulso original, induz tudo a uma manifestação, induz tudo a uma aparição. Mas o impulso desce e ele vem por níveis escalonados, não é um nível único. E cada nível tem as suas leis. Então o impulso vai descendo. Em cada nível tem leis. Em cada nível tem aqueles seres ou tem aquelas energias que representam essas leis. Então, em cada nível que passa a energia da manifestação, nós vamos encontrando leis. Leis que vão se densificando à medida que o impulso desce. E cada nível tem os seus habitantes. Cada nível tem as suas consciências. Então, quando se fala em consciência hierárquica, se está falando em consciências que estão num nível acima do nosso, estão num nível vibratório acima do nosso. Então, existem hierarquias que estão num nível logo acima do nosso. Depois, outras consciências, outras hierarquias estão em um nível ainda mais elevado, e assim por diante, e isso é infinito. E isso é uma ordenação escalonada. E essa estrutura se estabelece desde a fonte da energia até o nível mais denso, aonde a energia chega. Então, digamos que a energia parte do infinito e chega aqui no nível físico. Desde lá até aqui existe hierarquia. Existem aquelas consciências que correspondem a cada nível, e em cada nível essas consciências devem se organizar para poder transmitir aos níveis sucessivos aquilo que vem do alto. Isso se chama hierarquia. Ao homem terrestre caberia, a esta altura da sua evolução, integrar-se nesta lei bem conscientemente. Mas para integrar-se nesta lei, ele precisa aprender a não fazer as coisas por si próprio. Precisa aprender a não ficar resolvendo as coisas sem consultar, sem olhar, sem invocar aquilo que está escrito nos níveis sucessivos. O homem terrestre precisa se habituar com isto. Então, existe esse nível humano que é mental. E ele acha que se supre. E o resultado está aí. Então, esse nível humano deve reconhecer que no nível seguinte, no nível espiritual, existe outro grupo de consciências que está além deste grupo que somos nós. E esse grupo de consciência que está logo além é o que nós chamamos de hierarquia planetária, hierarquia espiritual planetária. Essa hierarquia espiritual planetária nada faz sem estar em contato com a hierarquia espiritual solar, que está no outro nível, além dela. E essa hierarquia espiritual solar nada faz, nada decide, sem olhar, sem contatar a hierarquia cósmica, que está mais acima ainda, e assim por diante. E o homem da superfície não tem noção disto, e acha que tudo começa e acaba nele, e no nível em que ele está. Quando nós devemos estar o tempo todo olhando para o alto, procurando nos inspirar naquele nível de consciência que está além, e nós não podemos penetrar ali se não estamos naquele nível, mas dali há consciências que respondem a nós, há consciências que nos dizem as coisas que nós precisamos saber e que não podemos saber por nós mesmos, porque não podemos penetrar naquele nível. Para nós nos sentirmos integrados no planeta, como um ser planetário, nós necessitamos da hierarquia planetária para nos dar esta força, para nos dar esta energia e para nos dar esta luz. E depois, para nós nos sentirmos integrados e como parte do sistema solar, nós necessitamos do contato com a hierarquia solar. E vamos necessitar do contato com a hierarquia cósmica quando se tratar de nós termos a consciência cósmica. Toda a vida é organizada hierarquicamente. Se nós temos esta noção, a nossa vida vai se ordenando, a nossa vida vai se estruturando de forma correta, de forma que a gente aprenda a buscar no alto, buscar nos planos transcendentes aquilo que precisamos e passarmos aquilo que quem está nos planos inferiores precisa. Então nós temos que ter este conceito e esta impressão de hierarquia, que é uma ordenação escalonada, que não pode se romper, não pode se interromper. Neste momento, por exemplo, a hierarquia planetária está aguardando que nós recorramos a ela para saber como lidar com os tempos que estão aí chegando. Se nós nos lembrássemos disso, se nós tivéssemos essa intenção, então essa hierarquia planetária nos informaria a respeito disto. Mas precisa que nós nos lembremos que existem consciências que sabem mais do que a nossa. Principalmente em se tratando de fatos que para nós são novos e fatos que nós podemos não ter vivido ainda. Então, nessas circunstâncias em que estamos vivendo, mais do que nunca, nós teríamos que ter noção de hierarquia e teríamos que ter uma busca de contato com esta hierarquia. Isto é, não com a hierarquia solar ou com a hierarquia cósmica, porque não se salta degraus. Aquilo que está no limite nosso, para o alto, é a hierarquia planetária. Uma outra pessoa pergunta o que é corpo-humanidade, porque ela leu que a humanidade forma um corpo. Sim, nós todos somos células da humanidade. E todos nós temos um corpo. Aquilo que chama corpo-humanidade são todos os nossos corpos juntos. Esse é o corpo da humanidade. Nós temos um corpo individual e o corpo da humanidade são todos os nossos corpos juntos. E esse corpo, que é o corpo da humanidade, ele é uma exteriorização de uma grande vida que não tem corpo. Porque esta vida que se manifesta como humanidade, esta vida que nós vamos aprender a conhecer, nós pensamos que nós é que vivemos, né? Que cada um de nós é uma vida. Somos muito ignorantes. Nós somos células de uma grande vida. Nós somos células da vida da humanidade. E o nosso corpo é uma célula desse corpo. Como que nós vamos saber, como célula de um grande corpo, qual é o nosso papel? Qual é o nosso papel dentro desse corpo, dentro da humanidade? A porta de entrada é o estudo das energias, é o estudo dos raios. Porque os raios vão nos levando a reconhecer a hierarquia. Então a porta de entrada é o estudo das energias, as energias dos raios. Existem os raios que se manifestam neste planeta. Existem os raios que se manifestam fora deste planeta. Então nós vamos estudando os raios, que são coisas muito concretas, muito evidentes, e assim vamos nos reconhecendo como células. Os raios nos ensinam isso. E os raios são sete. Então em cada vida nós estamos lidando com alguns raios. E esses raios nos ensinam a nossa posição de célula. Porque nós ficamos vendo os raios, nós ficamos considerando os raios, vendo vidas maiores, e são esses raios que organizam o jogo dessas células. Veja, se a gente falasse nisso para os jovens, eles chegariam na idade adulta com uma outra mente. Não perderiam um segundo pensando nas coisas que nós pensamos nelas 24 horas. Bom, começando a fazer o estudo dos raios, que foi o primeiro ou segundo livro que a gente escreveu, começando a fazer o estudo dos raios, nós vamos encontrando esta linha. E depois, quando vamos chegando nos raios que não são físicos, que não são para manifestação no físico, mas que são para manifestações nos campos superiores, então ali nós vamos nos reconhecendo como células. E aí vamos fazendo este trajeto, vamos participando de uma vida maior. E isto chama-se corpo-humanidade. Claro que neste planeta o corpo-humanidade não está muito sadio, porque cada um de nós não é muito sadio. Então este corpo não pode estar sadio. Agora, este corpo está para ser curado, não só o nosso. O corpo da humanidade, a humanidade está precisando de cura. Aquelas células deste corpo que começam a tomar consciência disto devem vibrar na direção da hierarquia planetária. Porque a hierarquia planetária é que nos passa a indicação do nosso passo seguinte. Nós estamos aqui com um exemplo muito prático e imediato disto. Um dos membros da hierarquia planetária que a gente conhece é o Itaikon. Ontem vocês ouviram o cântico de Itaikon. E o Itaikon é um dos membros desta hierarquia planetária. E nós já tínhamos visto alguma coisa sobre ele. Sabemos que ele viveu aqui na superfície da Terra, que transmigrou para a vida intraterrena e que hoje comanda bases de operações. Ele contribui para a formação nossa, espiritual e interna, e faz polaridade com a hierarquia maia. Isto nós tínhamos visto resumidamente ontem. O Itaikon é uma das hierarquias mais próximas de nós, é uma das hierarquias que nós teríamos que ter o máximo de contato com ela, porque o Itaikon se encarrega das comunicações em geral. Então todas as comunicações individuais nossas com os planos internos, com os mundos sutis, com os planos invisíveis, em tudo isto está a energia de Itaikon, toda dedicada a esta terra, a partir do mundo intraterreno. E o Itaikon, nesse seu sistema de comunicações, ele está baseado na sua comunicação com os espelhos do cosmos. Então, aquilo que o Itaikon nos passa, as instruções que nos passa com respeito a comunicações, vêm de hierarquias maiores, vêm de hierarquias cósmicas, às quais ele tem acesso, como, por exemplo, Taikuma. O Itaikon, que está tão próximo de nós, representa um elo de uma corrente infinita e através do qual nós podemos estar nos comunicando ou organizando a nossa linha de luz para podermos ter um contato mais direto com a hierarquia planetária, com a hierarquia solar e com a hierarquia cósmica em uma fase posterior. O Itaikon, como membro da hierarquia planetária, nos ensina, ele nos diz que todos aqueles fatos que a gente não consegue compreender no que diz respeito à hierarquia planetária e todas as distorções que a nossa mente possa apresentar diante do ensinamento espiritual e todas as crises que nós possamos viver no campo emocional por causa das nossas dúvidas com respeito ao que é real, o Itaikon diz que o instrutor principal para isto neste momento é a luz de Mistritlan. Então veja o valor do contato com uma hierarquia. Então o Itaikon, como hierarquia que cuida do nosso desenvolvimento, o Itaikon, que não é um ser a serviço em Mistritlan, mas que está a serviço em outros centros, o Itaikon nos avisa: qualquer dúvida que você tenha sobre a relação com o real, você apele para Mistritlan. E ele diz: hoje em dia, Mistritlan está disponível para os seres que estiverem conectados com o seu interior no nível mais elevado. Coligado com o trabalho realizado pelos irmãos de Aurora, o centro de Mistritlan está neste momento dando a oportunidade de uma cura através de transplantes de códigos instalados a nível celular nos seres da superfície. Nós dissemos que somos células e cada célula tem todo um mundo celular. E o Itaikon está revelando que nós podemos ter transplante de código nessas nossas células. Veja, a Operação Resgate hoje está fazendo tudo para nos salvar. Não tem o que esta operação não esteja fazendo. Está transpondo limites que nunca, nunca transpôs. E é o Itaikon que nos revela que Mistritlan está fazendo transplantes de códigos e que nós podemos nos dirigir diretamente a Mistritlan para obter isto. E diz o Itaikon: para que se tenha um entendimento mais facilitado desse processo de transplante de códigos, podemos dizer que é como se Mistritlan se encarregasse da parte mais matemática, mais perfeita deste plano, junto aos jardineiros do espaço, que são aquelas hierarquias extraterrestres que lidam com os nossos códigos. e ligado à aurora. Então existe um trabalho entre a aurora, os jardineiros do espaço, que é um trabalho básico. E Mistri Tlan faz o transplante do código, que são novos códigos lumínicos. Então nós temos cada um foco de luz em cada célula. E Mistri Tlan faz o transplante desses códigos, quando ele tem resistência para acender. Isto é uma informação da maior importância para nós hoje. E aqui ele diz, é um procedimento simples e depende especialmente da fé de quem está tendo seus códigos substituídos. Não há mais tempo para grandes processos de limpeza, nem grandes processos de purificação dos corpos, mental e astral. Não há mais tempo para ficar trabalhando a purificação desses corpos como sempre se fez, porque a situação é muito mais urgente. Então, se nós temos um grande trabalho de purificação para fazer, um grande trabalho de limpeza para fazer, segundo o Itaikon, nós podemos apelar direto para Mistri Tlan e nesta situação de emergência podemos ter transplantes nestas áreas que precisam de longa purificação. Para aqueles que trabalham pela luz, diz ele, é necessário agir rápido e propiciar uma cura intensa e profunda para os instrumentos de serviço. Bem, o que estão nos dizendo em outras palavras é que acabou o tempo de nós ficarmos nos purificando no ritmo que vínhamos nos purificando através das nossas vidas, que não há mais tempo para isso. Porque se você tem um corpo que precisa de purificação, você tem que recorrer a um tratamento de emergência. Porque hoje não dá mais tempo de estar lidando com o corpo emocional, de estar lidando com o corpo mental, de estar lidando com o corpo etérico, como sempre cuidamos. Nós estamos em momentos de emergência. E como Mistri Tlan é o centro regente do planeta, só ele poderia imprimir um ritmo diferente neste processo. Precisa que o centro regente do planeta assuma uma ordem completamente diferente. Porque nós sempre aprendemos, e temos isto como certo, que os nossos corpos precisam de purificação. A hierarquia espiritual do planeta sabe que não dá mais tempo para ficar fazendo esta purificação como sempre foi feita. Ou isto é resolvido ou não dá mais tempo. Para que a gente possa realmente ser um instrumento de serviço nos tempos que chegam. Então, se nós, como devemos ter muitas dificuldades, não? Diante daquilo que é real, se nós estamos com muitos problemas de decidir fazer o que deve fazer, de ser como deve ser, neste momento, segundo o Itaikon, se pode apelar direto para Mistri Tlan. Nunca se disse uma coisa destas. Nunca se disse, porque entre os centros planetários existe uma ordem hierárquica. E cada centro planetário tem a sua função e a sua tarefa. Mas os casos que necessitam de uma mudança, de uma transformação urgente, porque pelos ritmos normais não vai dar tempo, como certos corpos emocionais, certos corpos mentais e certas consciências humanas, isto precisa de um transplante que Mistri Tlan pode fazer. Nenhum outro centro planetário pode fazer esse tipo de transplante. E para isso, ele conta com os jardineiros do espaço e conta com aquele centro planetário que é afim àquele processo. Como, por exemplo, se nós temos um problema com aquilo que é real, com aquilo que é a realidade, se nós estamos entalados, encravados em alguma coisa que diz respeito ao real, se nós estamos precisando de síntese, para resolver isto, a Aurora, que é o centro encarregado da cura cósmica, tem que estar neste processo. Só que ser encarregado da cura cósmica, isso está dentro de uma hierarquia de leis cósmicas. Agora, fazer um transplante, modificar a parte lumínica das células de um indivíduo, isto precisa o centro que rege o planeta, porque isto mexe com a ordem celular do planeta. E esse Uitaikon está nos comunicando isto. E ele diz que para esse processo é necessário fé, entrega e amor ao plano. Amor ao plano. Teríamos que fazer uma reflexão sobre este termo. Amor ao plano. Porque nós queremos compreender o plano, nós queremos saber o plano, nós queremos cumprir o plano. Mas para efeito de um centro regente de um planeta estar lidando diretamente com um processo nosso, é preciso mais, não só conhecer o plano e estar cumprindo o plano. É preciso amor ao plano. Então aqui tem um pequeno grau a mais. Amor ao plano e amor às leis. As leis nós já estudamos, sabemos quais são, vivemos estas leis. Agora, para entrarmos nesta cura, teríamos que nos perguntar: nós estamos vivendo a lei só? Será que nós estamos amando a lei? Porque segundo o centro regente, é preciso o amor à lei. Você vive a lei porque ama a lei, e não porque quer seguir a lei, porque sabe que tem que seguir a lei. Você tem que descobrir o amor à lei e o amor ao plano. Porque nesses momentos e nestas situações de emergência, nesse sistema solar, o que resolve é o amor. Então nós podemos não conhecer o plano, como não conhecemos, conhecemos uma pequena parte. E não sabemos se conhecemos aquela parte do plano que diz respeito a isto, que é o nosso problema. Então aqui precisa amor ao plano e amor à lei. E diz o Uitaikon: tendo esses pontos assumidos, não como uma meta longínqua, mas como uma realidade para ser colocada em prática agora, neste momento algo começará a acontecer. Em alguns, o processo se dará inconscientemente e só se perceberá depois de um tempo, quando estiver já a coisa sendo resolvida. Nós só vamos perceber que esse processo está se dando só depois que ele já estiver sendo resolvido, não antes. Por isso é que precisa fé. E em outros, o processo se dará conscientemente. Não é em todo mundo que isto acontece inconscientemente. Para alguns, isto é consciente. E nós podemos acompanhar o trabalho das hierarquias em nós e podemos auxiliá-las. Aqui tem todo um programa de vida, aqui tem todo um programa de comportamento, aqui tem toda uma modificação na nossa relação com o nosso sistema de cura, com aquilo que estamos buscando da hierarquia. E ele diz: a oportunidade está disponível para todos os servidores da luz. Basta haver a decisão, a fé, a entrega e o amor ao plano e às suas leis. E esse amor significa cumprir com firmeza e suavidade a parte que cabe a cada um. Dessa forma, aquilo que é aprendido através da hierarquia é trazido à consciência como verdade. E aí é para ser posto em prática. E ele diz, como muitas vezes já temos ouvido, não? Não há mais tempo a perder, irmãos. Façam a sua parte. Vocês têm livre arbítrio. Se vocês derem a permissão, nós faremos a nossa, em união às leis dos irmãos maiores do cosmos. Isto é, a hierarquia planetária, vendo o momento e sabendo em que situação nos encontramos, de não ter tempo suficiente para resolver as nossas coisas básicas, esta hierarquia está pedindo a nossa permissão para poder fazer um pouco mais por nós. Porque ninguém pode fazer as coisas por nós. Nenhuma hierarquia faz nada por nós. A hierarquia ilumina, dá instruções, protege, preserva, está sempre junto, mas fazer é só nós que temos que fazer. Ninguém faz nada por nós. E para a hierarquia avançar um pouco neste processo, dada a importância deste momento, ela está pedindo permissão, não para entrar no nosso livre-arbítrio, mas está pedindo permissão se nós permitimos que ela cuide um pouco mais de nos mandar luz. Veja que é um membro da hierarquia muito ativo e um membro da hierarquia muito próximo. E ele diz: aguardamos sua disposição para trabalharmos mais juntos neste momento de resgate e de redenção planetária. Aqueles que já perceberam que não há mais nada a perder, entreguem à luz aquilo que os prende a esse escuro mundo de ilusão. Enfim, como cada um de nós está preso em alguma coisa, né? Ninguém está livre, ninguém está solto. Ele está sugerindo que você entregue isto que está preso. Entregue isto. Não fique remuginando isto. Entregue isto. Que é para eles poderem cuidar. Poderem andar mais um pouco nesta linha de nos curar. De nos ajudar. Agora ele diz uma coisa que deve ter algum significado oculto. Nós vos esperamos aqui do outro lado, irmãos, com muita alegria e com novas pautas de serviço pelo bem. Nós vos esperamos aqui do outro lado. Bem, para bom entendedor, esta palavra basta, não é? Então nós estamos realmente em momentos que não são os mesmos de uma semana atrás. Não são os mesmos de um mês atrás, e nem muito menos os mesmos de um ano atrás. Nós, neste momento, não somos mais os mesmos. As nossas células estão sendo diretamente trabalhadas, as nossas células estão sendo diretamente lucificadas. E esse centro regente do planeta, para entrar em contato direto conosco, é porque realmente já estão nos esperando do outro lado.